está no ar. Paraná em Rede.
Olá, uma ótima quinta-feira para você. Vamos aos destaques desta edição. Polícia apreende casal suspeito de sequestrar a sobrinha do ministro Sérgio Moro. Alerta, Paraná registra 26 mil casos e mais 10 mortes por dengue. Após recomendação do Ministério Público, obras do Hospital de Toledo são retomadas. Região Sul desponta e tem a maior parte da população empregada. Eu sou David Lira, hoje é quinta-feira, 20 de fevereiro de 2020. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Quinta-feira com chuvas fracas e isoladas em grande parte das regiões paranaenses. A previsão de temporais de curta duração e localizados. Em Curitiba, mesmo com a chuva, as temperaturas continuam altas, máxima de 30 graus. Em Paranavaí, no noroeste, máxima de 31. A maior temperatura a ser registrada hoje será em Foz do Iguaçu, na região oeste, com 38 graus. E ainda falando sobre tempo, a forte chuva que atingiu Curitiba na tarde dessa quarta-feira provocou destelhamentos, alagamento e queda de árvores em 4 bairros. 4 pessoas ficaram feridas no bairro Rebouças depois que uma árvore caiu sobre um ônibus do transporte coletivo. A Defesa Civil de Curitiba ainda apura estragos em outros bairros. A polícia encontrou o casal suspeito de sequestrar a sobrinha do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. O caso aconteceu em Maringá, no norte do estado, na segunda-feira à noite. O homem foi preso em um bairro da cidade nessa quarta-feira e a mulher já estava presa em Sarandi. O repórter Victor Simeão tem mais detalhes.
O casal suspeito de ter roubado e feito o sequestro relâmpago da sobrinha do ministro da Justiça, Sérgio Moro, em Maringá, foi preso. O homem de 20 anos foi detido em um bairro na cidade na tarde desta quarta-feira. A mulher de 23 anos já tinha sido presa em Sarandi, cidade vizinha, na noite de terça, porque haviam mandado contra ela. Os dois são suspeitos de terem roubado pertences da sobrinha do ministro e de um homem que estava com ela na noite de segunda-feira. Segundo a Polícia Civil, a dupla entrou no carro da vítima e agrediu o homem. Esse homem conseguiu escapar, a mulher não. Com a sobrinha mantida no veículo, os criminosos percorreram um trecho até abandonar o automóvel e levar alguns pertences. A ocorrência mobilizou as forças de segurança da cidade. O suspeito foi preso após denúncias. Ele confessou o crime e falou que a mulher já estava detida na região, diz o delegado responsável pelo caso, Luiz Alves.
Durante as investigações, chegamos a um suspeito. Né, e hoje, em razão dessa força-tarefa, dessa união de forças aí para desvendar esse crime grave, um crime de roubo, né, por restante de verdade, repassamos informações para a equipe da polícia, a nossa atuação, o nosso campo de atuação. E até que hoje à tarde, meio que já, a polícia já conseguiu localizar esse suspeito, né, eu determinei a condução dele para a delegacia de polícia e aqui, na minha presença, ele acabou por confessar a prática desse crime e além de ter apontado a comparsa dele, a cúmplice dele. Que, por sinal, estava presa ontem, foi presa ontem em Sarandi por força de mandado de prisão. Só que o pessoal de Sarandi não tinha noção de que ela tinha qualquer envolvimento de fato. O envolvimento dela veio à tona hoje com a confissão desse indivíduo, o apontamento dessa mulher como cúmplice e o reconhecimento de ambos aqui pelas vítimas.
A investigação também apontou que o fato de ser sobrinha do ministro Moro foi coincidência. De Maringá, repórter Vitor Simeão.
E em Colorado, também no norte do Paraná, a gerente de um posto de combustíveis foi presa em flagrante nesta quarta-feira por vender combustível adulterado. Pelo menos 12 carros apresentaram problemas mecânicos na rodovia PR-542 após abastecerem no posto. Segundo a Polícia Civil, esses motoristas já prestaram depoimento. No entanto, mais vítimas podem aparecer depois da prisão da mulher. As primeiras análises revelam que a quantidade de álcool, que deveria ser de 92,8%, estava em 50%. A polícia fechou as bombas de combustível e aguarda uma equipe da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis para lacrá-las e fechar o posto com medida administrativa. A gerente do posto foi autuada por crime contra a ordem econômica por vender o combustível fora do padrão exigido pela ANP. Como o crime não tem fiança, ela permanece detida à espera de audiência de custódia. Em estado de alerta para a epidemia de dengue, o Paraná registra 26.692 casos da doença. No último boletim publicado pela Secretaria Estadual de Saúde, nesta terça-feira, há a confirmação de que mais 10 pessoas morreram vítimas da dengue. Ao todo, já são 23 mortes. O levantamento reúne dados coletados entre julho de 2019 até 11 de fevereiro. Em apenas uma semana, foram confirmados mais de 6.129 casos da doença, o que representa um aumento de quase 30% em relação ao boletim anterior. 27.910 casos continuam aguardando confirmação do Laboratório Central do Estado. Dos 399 municípios, 260 têm casos confirmados e 78 estão em situação de epidemia. As 10 novas mortes foram registradas em Alto Paraná, Douradina, Chambré, Terra Rica, Santa Mônica, cidades que ficam no noroeste do estado, Foz do Iguaçu e Medianeira, no oeste, e em Maringá e Sarandi, na região norte. Enquanto neste ano são mais de 26 mil confirmações e 23 mortes, no ano passado eram 391 casos e nenhuma morte. E o governo do estado vai reforçar o apoio aos municípios para o combate à dengue. Confira na reportagem de William Sopa.
As verbas serão distribuídas entre os 118 municípios que se encontram em situação de alerta ou de epidemia da doença, com os valores variando entre 15 mil e 200 mil reais. Segundo o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, o Ministério da Saúde autorizou também nesta semana o repasse de uma nova quantidade de insumos para o combate ao mosquito Aedes aegypti no estado. Ele explicou que o estoque será capaz de atender até 100 mil casos da doença. Beto Preto ainda reforçou que o governo do estado está atento a todo o cenário da dengue no Paraná.
Nós não esmorecemos, muito pelo contrário, nós estamos acompanhando dia a dia. Agora liberamos 5 milhões de reais para os municípios em epidemia e em alerta, para ajudar no manejo clínico desses serviços de saúde dos municípios. O governador já tinha decretado o estado de alerta, nós continuamos seguindo dia a dia, infelizmente passamos por esse momento, e a notícia que nós queremos dar é que a proliferação do mosquito pode ser diminuída se nós conseguirmos diminuir os focos do mosquito Aedes aegypti. Por isso, a necessidade de insistir, de falar, de reiterar que precisamos todos estar juntos nessa luta.
Para esse esforço coletivo, ressaltou o secretário, estão previstos novos mutirões de limpeza e orientação naquelas cidades em que os índices da enfermidade estão subindo, especialmente na região de Paranavaí, a 14ª Regional de Saúde. A ideia é repetir a estratégia usada com sucesso em Nova Cantu, Quinta do Sol, ambas na região centro-oeste, e Florestópolis, no norte. Primeiras cidades do Paraná a decretar situação de epidemia, os três municípios conseguiram controlar a incidência da doença após intervenção direta da secretaria. A força-tarefa, segundo o secretário, contará com o apoio de profissionais especializados em dengue que serão deslocados temporariamente de outras regionais do estado para atuar nos municípios mais críticos.
Temos feito trabalho de força-tarefa em algumas áreas mais epidêmicas. Então o trabalho ele não para e nós estamos tentando repetir o trabalho que fizemos em Florestópolis, em Nova Cantu e Quinta do Sol, que teve resultado no mês de dezembro, que agora inclusive vamos refazer, verificando se realmente os números estão diminuindo nesses municípios. Tinham diminuído, acho que tem que continuar diminuindo até o final do período de calor.
Outras informações sobre a dengue também podem ser obtidas no site saude.pr.gov.br. Repórter William Sopa.
Em coletiva na tarde desta quarta-feira, o Ministério Público informou o arquivamento do processo que barrava as obras do Hospital Regional de Toledo, no oeste do estado. O órgão expediu recomendação administrativa dirigida ao consórcio intermunicipal SAMU Oeste, o CONSAMU e a prefeitura da cidade para que adotem todas as providências necessárias à readequação dos projetos técnicos de reforma das estruturas do Hospital Regional. Confira na reportagem de Franciele Tien.
A batalha sobre as obras de readequação do Hospital Regional de Toledo pode ter chegado ao fim. Isso porque a 4ª Promotoria de Toledo enviou ao Ministério Público do Paraná um pedido de extinção do processo que determinou a paralisação do andamento das obras de readequação do Hospital Regional. Uma coletiva de imprensa foi realizada pela Promotoria de Justiça na tarde dessa quarta-feira. O promotor do município, Sandres Espanhols, relatou que, tendo cumprido o propósito da decisão liminar, aliado ao fato do pedido desta recomendação administrativa, a promotoria acredita que, na atual conjuntura, do ponto de vista da Promotoria do Patrimônio Público, é possível a continuidade da obra de reforma por intermédio do controle da via administrativa.
Nós tínhamos até a data de hoje a necessidade de decidir se nós iríamos ajuizar uma ação principal, tendo em vista que tínhamos apenas uma decisão liminar com eficácia de 30 dias, ou se nós iríamos adotar um outro procedimento. E no caso nós entendemos que não há utilidade no ajuizamento de uma ação principal, porque isso iria apenas eternizar um conflito judicial que nós consideramos desnecessário. E porque nós observamos não apenas a definição da gestão hospitalar no curso desse prazo, como o fato de que a defesa apresentada pelo município de Toledo, no sentido de que não há necessidade de definição de um órgão gestor para que esse órgão possa ratificar, confirmar a validade dos projetos técnicos, pode ser discutido no âmbito administrativo.
A ordem de serviço do início das obras foi assinada no dia 6 de janeiro, mas as atividades foram suspensas pelo Ministério Público no dia 14 do mesmo mês. Segundo o MP, os questionamentos abordados eram a validade dos processos técnicos não ratificados por unidade de saúde gestores e indicativo de descumprimento de ajustamento de conduta. Na época, o município informou que o Consamu faria a gestão do hospital. Mesmo assim, a obra continuou parada pela falta de comprovação da gestão. Por esse motivo, no dia 30 de janeiro, em assembleia realizada pela Associação dos Municípios do Oeste do Paraná, a MOP, em Cascavel, ficou definido então que a gestão do hospital regional seria feita por meio do Consamu. Nessa assembleia, a palavra hospitais passou a aparecer no estatuto do Consamu e também foi definido um novo plano de cargos. Isso porque existia uma discussão de que o Consamu só estava habilitado a realizar atendimentos de urgência e emergência e, portanto, não poderia gerir o hospital regional com atendimento de média e alta complexidade. Mesmo com pedido de extinção do processo, o Ministério Público faz recomendações, tanto para o Consamu, responsável pela gestão, quanto ao município.
O dono do imóvel é o município. O gestor não é o município de Toledo. O gestor é o consórcio de saúde. Então há necessidade de uma ratificação formal ou de uma readequação formal do projeto técnico. Porque aí o Ministério Público, inclusive, irá acompanhar se nós vamos ter uma modificação nesses projetos, quando é que essa modificação irá acontecer e se isso é um indicativo de prejuízo ou não ao erário.
O município de Toledo e o Consamu terão até o dia 28 de fevereiro para informar se irão acatar ou não a orientação do Ministério Público. O município também deverá dar publicidade através do portal de transparência, por meio da digitalização e publicação deste expediente até o dia 21 de fevereiro. De Cascavel, Franciele Chen.
A seguir, região sul do Brasil tem a menor taxa de desemprego se comparada a outras regiões do país. O Paraná em Rede volta já.
O Paraná em Rede volta já.